Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Toda boa dádiva e todo dom perfeito. Capítulo 7. O dom do Espírito Santo, parte 3. Tópico C. O relacionamento direto e pessoal com o Espírito Santo. Para nos redimir ou libertar da sujeição ao pecado e da condenação à morte eterna, o Pai Celestial, de quem procede toda a boa dádiva, nos deu por primeiro ao seu Filho. Porém, no seu Filho amado, o Pai Celestial também nos dá o seu Espírito Santo. Apesar do fundamento eterno do cristão ser o próprio Senhor Jesus Cristo, a vida cristã é impossível de ser vivida se não for pelo Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo concedido aos nossos corações é o dom do Pai Celestial e do Filho para vivermos a vida do Pai e do Filho inclusive enquanto ainda estamos no presente mundo. Um cristão que quer viver sinceramente a vida cristã, mas carece do conhecimento sobre o dom do Espírito Santo, tenderá a empreender um esforço gigantesco na tentativa de vivê-la. E isto pode vir a tornar-se um esforço desgastante e até extenuante, pois a alegria interior verdadeira que procede do reino de Deus, e fortalece um cristão, é concedida a um cristão pelo Espírito do Senhor, conforme os textos a seguir nos ensinam. Neemias 8, 10, b. Porque a alegria do Senhor é a vossa força. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, e paz, e alegria no Espírito Santo. Zacarias 4, 6. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor Jesus Cristo advertiu fortemente aos seus primeiros discípulos a não tentarem empreender o testemunho sobre ele meramente por meio das suas próprias forças. Em vez disso, os exortou a aguardarem até o momento em que recebessem do céu o Espírito Santo, e por meio dele, recebessem o poder de Deus em suas vidas. Lucas 24, 48 até 49. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Sob o tema O Evangelho do Poder de Deus, vimos que o poder de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo. Porém, é pelo Espírito Santo que o Senhor Jesus Cristo vem habitar no coração do cristão para a concessão do seu poder e para a manifestação do testemunho da sua luz. O mistério de Deus para nos conceder vida e poder, e que estava oculto no Senhor por séculos para ser revelado no momento propício, é Cristo. Mas é pelo Espírito Santo que Cristo manifesta-se com o seu poder em nós e por meio de nós. Colossenses 1, 26 até 28. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Atos 1, 8. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. A atuação do Espírito Santo em nós é a própria extensão da atuação de Cristo em nós. E o habitar do Espírito Santo em nós é a própria extensão da habitação de Cristo em nós, esperança da glória, para também podermos habitar em Cristo. Ou seja, para também podermos andar e viver em Cristo ou no Espírito Santo. Assim, depois que uma pessoa compreende que ela é chamada pelo Pai Celestial a ter a Cristo como o Senhor da sua vida e que o Senhor Jesus exerce este senhorio pelo Espírito Santo, e ainda, que o Espírito Santo sempre atua em perfeita harmonia com Cristo, o cristão também pode avançar com mais entendimento para um relacionamento mais específico com o Espírito Santo. Conhecer o Espírito Santo, e saber que é por meio dele que o Senhor guia a um cristão em todos os aspectos da sua vida, é essencial para viver e andar segundo a vontade de Deus e não mais segundo o homem natural ou a criação, o que as Escrituras denominam, respectivamente, de viver e andar guiado pelo Espírito ou viver e andar guiado pela carne, os quais se opõem um ao outro. E guiado pela carne, uma pessoa não conseguirá prevalecer no bem e se deparará com a realidade expressa por Paulo em Romanos 7, conforme segue. Romanos 7, 18 até 24. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo, nos meus membros, outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado, ou miserável, homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Entretanto, se uma pessoa é guiada pelo Espírito Santo, ou o que também é chamado de viver e andar no Espírito, ela recebe a graça e o poder de Deus para viver e andar segundo a vontade de Deus. E assim, então, ela consegue prevalecer no bem e deixar de ser uma pessoa desventurada. Galatas 5, 16 até 17. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito, contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Romanos 8, 12 até 14. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas, se, pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Apesar do tema sobre o viver e andar em Cristo, ou segundo o Espírito de Deus, encontrar-se abordado em um capítulo específico do estudo sobre o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo, bem como no estudo sobre o princípio central do viver do cristão e em toda a série Andando em Novidade de Vida, o que gostaríamos de ressaltar especificamente no presente tópico, é que todo cristão deveria saber sobre o Espírito Santo e como se relacionar com ele de forma contínua. Pois é pelo Espírito Santo que o Senhor sustenta apropriadamente e perfeitamente o cristão para viver e andar em Cristo. Pelo fato de as Escrituras declararem que o Espírito Santo é concedido como um dom, uma dádiva, o cristão deveria estar consciente de que ele é dado pelo Pai Celestial e, como tal, ele é um dom perfeito, completo e santo, ou ainda, sem qualquer defeito, imperfeição, debilidade ou deformidade. Não há nada que o Espírito Santo faça ou instrua um cristão a fazer que não seja perfeito e para o bem do cristão que acolhe o Espírito do Senhor de bom grado em seu coração. Outro aspecto essencial que precisa ser muito bem observado pelos cristãos, apesar de que isto deveria ser óbvio, é que o Espírito Santo não é uma energia ou poder impessoal. Pelo contrário, o Espírito Santo é um ser que tem o poder e a força para conceder e compartilhar vida, assim como inclusive cessar a concessão de vida a uma pessoa. Jó 33, 4. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Jó 34, 14 até 15. Se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó. Quando o Senhor Jesus disse que ele e o Pai Celestial enviariam o Espírito Santo para aqueles que nele crescem, o Senhor também estava dizendo que eles enviariam alguém que tinha os atributos de Deus e que, assim como o Pai Celestial e o Filho, era alguém com quem os cristãos poderiam estabelecer uma comunhão pessoal. Um aspecto para o qual também os textos a seguir apontam. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. 2 Coríntios 13, 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. O Consolador, mencionado acima, não é um sentimento de consolo que Deus envia ao coração das pessoas, não é um sentimento de ânimo e força, mas é um ser que Deus nos envia para exercer em nós a consolação e o fortalecimento que provém do Reino Celestial. A quem, esse, e o Consolador são expressões que denotam um ser vivo e com características específicas, e não algo ou alguma coisa. Portanto, assim como os primeiros discípulos do Senhor Jesus tinham convívio com o Senhor e precisavam aprender a conhecê-lo e a relacionar-se com ele de forma pessoal e viva, assim todo cristão também é chamado a aprender a se relacionar com a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo fala, consola, guia, instrui, ensina, se entristece, resiste, pode vir a ter ciúmes, ser insultado e se propõe a ajudar os cristãos em todas as áreas das suas vidas. Por outro lado, como o Espírito Santo não é uma força impessoal que é lançada sobre um indivíduo, ele respeita a individualidade e os limites que as pessoas estabelecem no relacionamento com ele. Vejamos abaixo mais alguns textos sobre o Espírito Santo e alguns aspectos do relacionamento do Espírito do Senhor com os cristãos. Hebreus 3, 7 até 8. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Tiago 4, 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Mateus 10, 19 até 20. E, quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque, naquela hora, vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Efésios 1, 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Hebreus 10, 29. De quanto mais severo castigo julgais vós será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Efésios 4, 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. João 14, 17. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Assim, inestimável e sublime é a graça também quanto a conceder o Espírito do Senhor a todos os cristãos. A eles é dado o privilégio de receberem e hospedarem em si mesmos o Espírito Santo ao ponto de serem denominados de santuário de Deus precisamente também pelo fato de terem em si o Espírito do Senhor. 1 Coríntios 3, 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A cada cristão é dado o privilégio de hospedar aquele que é dado do céu para lhe ajudar em toda a sua nova vida em Cristo. O Espírito Santo é dado ao cristão para habitar com ele em todo o tempo, quer o cristão esteja dormindo, trabalhando, viajando, anunciando o Evangelho ou em qualquer outro momento da sua vida. O Pai Celestial e o Filho enviam o Espírito Santo para ajudar cada cristão em todas as áreas e aspectos de sua vida, inclusive em todas as suas fraquezas. Porém, mencionando este ponto novamente, uma vez que a presença do Espírito Santo na vida de um cristão se refere a um dom oferecido do céu, e não para ser imposto à força às pessoas, o posicionamento pessoal de cada indivíduo em relação ao que lhe é oferecido é determinante para o relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é dado ao cristão para somente habitar ao redor do cristão, mas para habitar no cristão, para habitar no coração daquele que recebeu a Cristo Jesus como o Senhor. E uma vez que o Espírito é concedido no coração, não somente externamente, se o cristão não o negligenciar, nada poderá interpor-se no relacionamento dele com o Espírito Santo, pois ele habita no cristão, isto é, em seu coração. Gálatas 4, 6. E, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Para um cristão se relacionar com Deus, pelo Espírito Santo, não é necessário subir ao monte, descer na gruta, fazer longas vigílias de oração em lugares de retiros ou ir a templos religiosos, pois o Espírito de Deus habita em todo o tempo no coração do cristão e está pronto para falar, ensinar, consolar e ajudar em todo lugar e a todo o momento aqueles que anelam pela direção do Senhor em suas vidas. Enquanto uma pessoa mantiver a comunicação aberta com o Espírito Santo, ela mantém, no seu próprio coração, uma comunicação pessoal e direta também com o Senhor Jesus Cristo e o Pai Celestial em todo lugar. Sob a ótica da comunhão com o Espírito Santo, vejamos, então, mais uma vez, os dois textos abaixo. João 16, 13 até 15. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. 1 Coríntios 2, 9 até 16. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito, que nele está? Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O relacionamento com o Espírito Santo de Deus vai além da relação da compreensão natural. E é algo extremamente relevante para ser experimentado ou vivido diariamente. O mundo está repleto de vozes, proposições e sugestões. Entretanto, a voz mais importante ou essencial a ser ouvida em todo o mundo por uma pessoa, o som mais precioso que existe sobre toda a face da terra, é a voz do Espírito Santo, pois ele é o único que pode levar uma pessoa à compreensão daquilo que realmente importa para a sua vida presente e, principalmente, para a sua vida eterna. João 16, 7 até 11. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se, porém, eu for, eu vo-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Estes últimos versículos, quanto ao convencimento do mundo sobre o pecado, a justiça e o juízo, já foram abordados sob os temas o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo e o Evangelho da Justiça de Deus. E por isto, não iremos nos estender neles novamente neste ponto. Gostaríamos, porém, ressaltar que o Espírito Santo é a única voz que pode fazer uma pessoa conhecer e reconhecer os próprios pecados. E quando isto é realizado pelo auxílio do Espírito Santo, ele também sempre o faz para oferecer, conjuntamente, o dom da justiça, o qual é Cristo como o Redentor e a salvação para todo pecador, e para que, no juízo eterno, uma pessoa receba a vida eterna em vez de condenação ou perdição eterna. Retornando ao aspecto do relacionamento, uma vez que o Espírito Santo é dado ao cristão para habitar constantemente nele, ele também é a expressão ou a presença de Deus com a qual o cristão deveria ter contínua comunhão. O Espírito Santo está em todo o tempo e em todo lugar na vida de um cristão, algo que nenhum indivíduo tem condições de realizar em favor de outro por mais próximo que seja de outra pessoa. A presença do Espírito Santo na vida de um indivíduo é tão ampla ou abrangente que, inclusive, é extremamente desafiador escrever exemplos a este respeito. Por isto, o objetivo de descrever algumas considerações neste tópico sobre a vida no Espírito não visa apresentar uma lista específica ou exaustiva de definições da pessoa do Espírito Santo ou de ações que ele realiza. O objetivo, aqui, visa principalmente cooperar para despertar os corações dos leitores para a existência do Espírito Santo, e para que, uma vez despertados para isto, comecem a praticar o relacionamento pessoal e individual com o Espírito Santo, pois ele é aquele que os auxiliará a estabelecer um firme e contínuo relacionamento com o próprio Senhor Jesus Cristo que enviou o Espírito do Senhor àqueles que nele creem. Assim como o conjunto de detalhes da vida de um cristão é imensurável, assim também é o conjunto de detalhes do relacionamento com o Espírito Santo, pois ele é concedido pelo Pai Celestial para em tudo estar com o indivíduo que o recebe. Porém, há uma questão prática aqui que pretendemos frisar novamente, que é o fato de que nem todos os que anelam por Deus têm consciência da maravilhosa presença do Espírito Santo neles e da sua voluntariedade em auxiliá-los em tudo. Atos 19, 2. Perguntou-lhes: Recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Portanto, a grande dádiva da salvação a ser revelada pela vinda do Messias ao mundo que João Batista aguardava, além de ter o nome escrito no livro da vida e o perdão provido pelo Cordeiro de Deus, era o dom do Espírito Santo habitando com cada pessoa que anelasse por uma vida segundo a vontade de Deus e que em Cristo Jesus se tornou e se torna realidade para aquele que nele permanece. Desta forma, uma vez que a comunhão com o Espírito Santo é oferecida a cada coração que crê individualmente em Cristo como o Senhor, e não imposta, o relacionamento com ele também se dá de forma crescente pela diligência ou dedicação de uma pessoa a este relacionamento. É claro que da parte do Espírito Santo, o relacionamento com ele já é perfeito, mas da parte do cristão, esta comunhão precisa ser aprendida de forma contínua e crescente. Se uma pessoa receber de bom grado o dom de Deus, o Espírito Santo, e abrir o seu coração para aquilo que o Espírito Santo tem a lhe ensinar e fazer nela, ele realizará maravilhas nesta pessoa. Maravilhas que inclusive vão além do que podemos pedir ou pensar, pois ele irá atuar para que o querer do Filho de Deus e do Pai Celestial nesta vida venha a ser conhecido e realizado. Ressaltamos novamente aqui, então, que é pelo Espírito Santo que Deus opera em nós o seu poder. Efésios 3, 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Romanos 15, 13. E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Além disso, quando o Senhor Jesus Cristo também disse que nos daria a sua paz, e não a daria como o mundo a dá, ele não estava dizendo que esta paz era somente um sentimento de paz, mas que ela seria personificada a nós pela presença do Espírito Santo em nós. João 14, 26 até 27. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Romanos 8, 5 até 6. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito, para a vida e paz. João 14, 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. A paz de Cristo, a paz de alma e de espírito, a paz que é o árbitro em nossos corações, a paz que nos permite alcançar sobriedade de entendimento para discernir o que é bom e o que não nos é apropriado, é a presença divina do Senhor em nosso coração também expressa pela presença do Espírito Santo em nós. Colossenses 3, 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual, também, fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Efésios 4, 1 até 6. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O relacionamento vivo e contínuo com o Espírito Santo nos guia à vitória contra a carne, o pecado, o mundo e o poder das trevas, mas também é pelo relacionamento com Ele que podemos nos manter na paz com Cristo e com os outros irmãos da fé no Senhor Jesus Cristo. A presença do Espírito do Senhor no coração dos cristãos também gera paz porque o Espírito Santo é o selo eterno do cumprimento da promessa histórica feita pelo Pai Celestial a Abraão e da profecia de João Batista sobre o Filho de Deus que era tão esperada e havia sido proferida com tanta ousadia e expectativa pelo mensageiro que ia adiante do Senhor. Gálatas 3, 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos, pela fé, o Espírito prometido. Efésios 1, 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Adicionalmente, a habitação do Espírito Santo no cristão é o selo, a marca ou a garantia de que um indivíduo verdadeiramente veio a ser constituído filho de Deus e de que pertence ao Senhor Jesus Cristo. Porém, se alguém não tem o Espírito Santo, é porque ainda não conheceu de fato a Deus e ainda não se tornou seu filho por meio da fé em Cristo, carecendo, desta forma, da reconciliação e do relacionamento com o Senhor para os quais todas as pessoas são chamadas. Romanos 8, 13 até 16. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas, se, pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes, outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O relacionamento com o Espírito Santo é tão crucial porque também é por meio dele que uma pessoa pode saber se ela está ou ainda permanece em Cristo ou em Deus. Assim, permanecer no relacionamento com o Espírito de Deus evidencia que uma pessoa está na permanência da comunhão com o Pai Celestial e com o Senhor Jesus Cristo. 1 João 3, 24. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus, nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Uma pessoa que resiste à voz do Espírito Santo, também resiste à voz de Deus. E embora Deus conte com a cooperação de pessoas para anunciarem o seu Evangelho ao mundo, o primordial enviado do Senhor para falar ao coração das pessoas e vivificar a palavra do Senhor para elas é o Espírito Santo. O Espírito Santo pode falar por meio de pessoas a outras pessoas. E por isto, é importante discernir quando ele usa outros para pregar e anunciar o querer de Deus. Entretanto, aquele que já é cristão, é chamado a não se limitar a ser ensinado por outros, pois a ele é concedido desenvolver um relacionamento crescente com o Espírito Santo e pode falar com ele diretamente e a qualquer hora e local, o que nenhuma outra pessoa poderá proporcionar a ele. O Espírito Santo é a unção de Deus que habita no coração do cristão, e somente o Espírito do Senhor pode ensiná-lo em todo o tempo, lugar e em todas as coisas. Pessoas podem ensinar às outras sobre as Escrituras que falam que o Espírito do Senhor é o dom de Deus para guiar as suas vidas. Porém, por fim, a direção e o ensino em como exatamente aplicar as Escrituras na vida pessoal é um atributo que o Senhor designou para o Espírito Santo realizar junto à vida de cada cristão. Aspecto abordado também no estudo intitulado Conhecer sobre Deus ou Conhecer a Deus. 1 João 2, 20 até 3, 1. E vós possuis unção que vem do Santo e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes, porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai, aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. O dom do Espírito Santo é um presente e uma dádiva tão expressiva e até indescritível em muitos aspectos, porque este dom é a habitação do imensurável Deus em nossos corações. Conforme já mencionamos anteriormente, o dom do Espírito Santo é concedido por meio de uma boa e perfeita dádiva do Pai para os seus filhos e do irmão primogênito e eterno para os seus demais irmãos. Atos 2:29-33. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouves. Lucas 11:9-13. Por isso, vos digo, pedi, e dar-se-vos-ander-escor-á, buscai, e achareis, batei, e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o Pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Assim, o relacionamento com o Espírito Santo é de tão suma importância porque a presença do Espírito Santo no coração de uma pessoa é o início dos tempos do verdadeiro e duradouro refrigério em sua vida. Atos 3:19-21. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Por fim, o Espírito Santo concede ao cristão o espírito voluntário para viver no amor do Senhor, pelo qual, inclusive, o espírito de dúvida, temor e escravidão pode ser resistido e vencido. A presença do Espírito Santo é o fruto da justiça e da reconciliação com o Senhor. Ela é a presença do reino de Deus no coração de uma pessoa. E por isto, traz descanso, alegria e novidade de vida ao coração quebrantado e contrito. Romanos 14:17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, e paz, e alegria no Espírito Santo. Neemias 8:10b. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Romanos 8:11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Romanos 5:1-5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. 1 João 4, 18. No amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Romanos 8, 15 até 16. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes, outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus.